Arrepios. Aquela história que você tem sempre medo de contar. Fala galera, tudo bem? Tô de volta aqui nessa semana. Hoje eu vou trazer dois casos, tá? Em um podcast só. E vamos direto pro caso, tá? Sem enrolação. Esse relato é da nossa amiga Cíntia, tá? Ela me escreveu por e-mail. Ela tem 25 anos, mora sozinha em uma casa de vila, tá? E esse caso aconteceu mais ou menos uns 10 dias atrás. Era madrugada, de sábado para domingo, por volta das 6 da manhã. A Cíntia teve essa experiência. Muitos dizem que é uma espécie de paralisia do sono, tá? E já é a segunda vez que acontece. Para quem não sabe, paralisia do sono é mais ou menos o seguinte: a pessoa, apesar de estar com a mente ativa e consciente do que acontece ao redor dela, não consegue movimentar seu corpo, falar ou realizar movimentos, até mesmo os mais simples, tá? Geralmente, esses episódios acontecem quando se está despertando ou pegando no sono. Nessa transição entre estar dormindo e acordado, ou acordado e dormindo, né? Tanto faz. E nesse período paralisado, acontece algumas vezes experiências bizarras, tá? Como essa que eu vou contar aqui. Usando as palavras da Cíntia, tá? Ela me mandou assim dessa forma, ó. Algo entrou no meu quarto e deitou no meu colchão, como se fosse dormir de conchinha comigo. Me apertou forte e senti beijar meu pescoço. Me apertava com desejo e perguntou se eu estava com saudades. Falou mais algumas coisas que não vale nem a pena citar. Eu só conseguia responder assim, mentalmente, pois não conseguia me mexer, né? Me apertava com tanta força que começou a me machucar. E com muito custo, consegui reagir. Peguei meu celular e iluminei o quarto, quando vi um vulto passar correndo na minha frente. Não sei se meus vizinhos ouviram, mas comecei a gritar com muito medo. Coloquei tudo que é salmo no YouTube para ouvir, rezei muito e me tremia toda. Durante a madrugada inteira não consegui dormir. Quando o dia clareou, eu cheguei a pegar no sono um pouco pela manhã. Eu já estava muito cansada. Ah, esse é o relato assim resumido da nossa amiga Cíntia, tá? Agora, o mais assustador dessa história é que isso que agarra ela, que incomoda ela na madrugada, se mostra e age como uma pessoa que ela já se relacionou recentemente. Ela diz que a voz é até igual, tá? Então, esse foi o relato. Hoje são dois mais curtinhos, né? Eu juntei num episódio só. Vamos lá. Será que isso não é algum medo da Cíntia, gente? Será que não é um trauma que ela ficou dessa relação que ela teve? Ela não mencionou isso no e-mail, tá? Mas será que era uma relação abusiva? Pelo comportamento que ela contou, da forma que aconteceu, parece que sim, né? Eu não sei. Mas pode ser um trauma, sim. Pode ser um trauma. Ou será que existe a possibilidade dessa pessoa estar fazendo mal para Cintia à distância? Essa pessoa que ela teve esse relacionamento? Eu não sei se tem essa possibilidade, né? Como que ela faria isso? Como que ela ia atormentar a Cintia na madrugada estando longe? Eu não sei. Mas eu sei que ter medo de dormir assim igual ela tá deve ser muito ruim. Imagina você dormir, adormecer com medo de passar por uma situação dessa de novo. E vocês? O que faria no lugar da Cintia, hein? É a pergunta. Voltando para o segundo caso de hoje. Essa é a Ana Clara. Tá? Ela tem 22 anos e esse caso aconteceu no ano passado, em 2021. Ana Clara e o namorado, eles tinham ido numa festa, na casa de uma tia dele. Uma festa de família, né? Que nem ia acabar tão tarde assim, né? Eles ficaram lá um tempo e resolveram ir embora. Marcaram aquela presença ali, né, e tal, viram a família dele e vieram embora. Eles estavam de moto, tá? Voltando de lá. E era noite, mas não era tão tarde. Era umas 9, não chegava a ser 10 horas, entre 9 e 10 horas da noite. No caminho de volta, ao lado da avenida que eles estavam, tinha um campo, assim, um lugar descampado, né? Bem escuro, sem casa, sem construção, sem nada. Quando Ana Clara olhou para o lado, ela viu uma sombra enorme, como se fosse um homem grande assim. E essa sombra era mais escura do que o escuro, né? É confuso falar assim, mas é um relato bem comum. Eles chamam isso de na internet de shadow people, né? É como se fosse mais preto do que aquele escuridão ali que tava, né? Entendeu? É como se fosse mais escuro que o escuro, né? Na hora, ela se assustou, mas não comentou nada com o namorado, né? Ele tava dirigindo, né? Mas de repente ele vira e pergunta: Ana, você viu isso? Ela não falou nada, né? Ficou quieta. Chegando perto de um local mais iluminado, aquilo sumiu. Detalhe que essa sombra era muito rápida. Ela acompanhava a moto. Essa sombra desse homem acompanhava a moto lado a lado. A moto estava rápida, né? Eles ficaram assustados e não comentaram com ninguém o que aconteceu. No outro dia, de manhã, a tia que eles visitaram ligou para saber se estava tudo bem. E disse que a mãe dele, do rapaz, estava em um culto no momento que eles estavam voltando para casa. E que nesse culto foi dito que o filho dela, o namorado da Ana, estava tendo um livramento de morte naquele momento. Ou seja, eles estavam voltando para casa e a mãe do rapaz estava no culto, e nesse culto teve essa revelação lá, né? Esse foi o relato da Ana Clara. Obrigado pelo e-mail, Ana Clara, tá? Eu achei muito bacana, interessante, porque realmente o que é que seguiu eles, né? Não devia ser coisa boa, né? A mãe dele foi meio que avisada, né? Tava em outro lugar da cidade e teve essa sensibilidade lá no culto, enfim. Eu acredito muito nessas coisas. A gente não faz nem ideia do que acontece ao nosso redor. Acredito também que por esses pequenos instantes, a gente não, né? Algumas pessoas, né, se conectam com esse outro lado, sei lá, essa outra dimensão, e tem essas visões, né? Às vezes são boas, às vezes são ruins, né? Ana Clara e o rapaz estão bem, tá? Mas não entendem muito bem o que aconteceu naquele dia. Aí eu pergunto: alguém já passou por uma experiência assim? Um livramento assim, dessa forma? Que fica assim tão. Então, claro, ó, pode ser uma coincidência, mas é muita coincidência, né, gente? Hoje eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá mandando os casos. E eu vou contar todos, tá? Eles estão em ordem e aos poucos eu vou arrumando e gravando. Boa semana para vocês e até mais. Quer contar a sua história aqui pra gente? Pedir uma opinião ou um conselho? Escreva para radiocasosreais@gmail.com. Ah! O anonimato é garantido, hein? Lembrando que lá no canal da Rádio Casos Reais no YouTube, você pode comentar, dando a sua opinião ou um conselho para o autor da história. Obrigado por ouvir e até mais.